7 da noite em Brasília.
Carteira assinada para quem trabalha no campo. Meta é tirar 400 mil trabalhadores rurais da informalidade.
Inscrições para o FIES começam na próxima segunda-feira. Seleção vai ser de acordo com as notas do Enem.
Combate ao desmatamento. Mais de 1 bilhão em multas foram aplicadas pelo IBAMA no primeiro semestre deste ano.
A Voz do Brasil vai mostrar para você como chegar à biblioteca pública mais perto da sua casa.
Quarta-feira, 29 de julho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços-sem-o-cedilha.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Plantar, colher, cuidar dos animais. Tarefa diária de 4 milhões de brasileiros pelo país.
São trabalhadores rurais que também têm direitos, como férias, 13º e seguro-desemprego, por exemplo.
Mas, segundo o Ministério do Trabalho, mais da metade desses trabalhadores não tem carteira assinada. Portanto, acabam sem acesso a esses benefícios.
E um plano lançado hoje aqui em Brasília quer mudar essa realidade.
A ideia é aumentar a fiscalização e tirar da informalidade 400 mil trabalhadores até o fim do ano.
Toninho do Leite. Assim ficou conhecido Antônio Ramos Ventura, depois de trabalhar 24 anos numa fazenda no Distrito Federal. E a rotina dele é puxada.
Faço de tudo, né? Nós trator, gado, planto roça, faço silagem, maneira geral... Faço tudo na fazenda.
Toninho sabe bem as vantagens de ter a carteira assinada.
Para mim é muita vantagem, que eu tenho todos os direitos, né? Eu tenho 13º, eu tenho férias, eu tenho os meus seguros, né? O seguro é o FGTS, né? Que está garantido, está seguro, está depositado.
Ele é um dos 4 milhões de brasileiros empregados no campo. O plano, lançado nesta quarta-feira, quer garantir os direitos desses trabalhadores assalariados, já que a estimativa é de que mais da metade ainda atue de maneira informal. Por isso, uma das principais ações é combater a informalidade, com o aumento da fiscalização das relações de trabalho no campo. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, a expectativa do governo é formalizar 400 mil trabalhadores rurais até o fim deste ano.
Hoje, um auditor fiscal acessa simultaneamente centenas de empresas. Mandamos já 900 mil correspondências advertindo esses setores. E esperamos, neste ano, num plano que até é modesto, de formalizar em torno de 400 mil trabalhadores.
O Plano Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados prevê ainda ações de capacitação profissional e ampliação da escolaridade, geração de oportunidades de trabalho e renda e mais acesso à assistência social, segurança no trabalho e saúde, com o combate do uso irregular de agrotóxicos, por exemplo. Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Ercílio Brock, a elaboração do plano representa uma conquista para a categoria.
É um plano bastante completo, com 4 grandes eixos, que prevê fazer atendimento a esses mais de 4 milhões de assalariados rurais que o agronegócio se vanguardeia tanto, que produz tanto, e que, na verdade, são essa pionada que produz, né, toda essa riqueza do campo brasileiro.
Uma cartilha detalha as ações do Plano Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados e vai ser distribuída para as federações de trabalhadores em todo o país. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Boa Voz do Brasil!
Começam na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, as inscrições para o financiamento estudantil, o FIES.
Serão 61.500 vagas para financiar estudantes em faculdades e universidades particulares.
A nova seleção vai priorizar a formação de professores.
Pode se inscrever quem tem renda familiar mensal bruta por pessoa de até 2,5 salários mínimos e ainda tenha participado de alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 e obtido nota mínima de 450 pontos, além de não ter tirado zero na redação. Segundo o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, diferente das edições anteriores, o novo sistema de seleção vai usar as notas no Enem como critério classificatório para a concessão do financiamento, e vai priorizar a formação de professores e alunos de 3 regiões do país.
O objetivo desta vez é que os alunos não fiquem nervosos procurando encontrar já para que lugar vão, porque vai ser uma concorrência, não vai mais ser quem chega primeiro pega a vaga. Então, nós estamos estabelecendo um número de vagas que é adequado com as prioridades do país, prioridade para a formação de professores para a educação básica, para a saúde e para as engenharias, prioridade para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, excluindo o Distrito Federal, por ser as regiões que mais necessitam de desenvolvimento, e prioridade para os cursos melhores. Então, os alunos poderão se inscrever no que for de preferência deles e, depois disso, será feita a seleção.
Pela primeira vez, o Ministério da Educação conseguiu desconto de 5% nas mensalidades que serão financiadas pelo FIES. Os juros para quem pegar o financiamento são de 6,5%, os menores do mercado. As inscrições começam nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, e terminam no sábado, dia 6 de agosto, e devem ser feitas pela internet, no endereço sisfiesportal.mec.gov.br. O resultado do processo seletivo vai ser divulgado no dia 10 de agosto. Reportagem Eduardo Biagini.
E você sabe qual é a biblioteca pública mais próxima da sua casa?
Para quem não sabe, está mais fácil encontrar e conhecer onde ela fica.
Um mapa na internet mostra todas as bibliotecas públicas e comunitárias espalhadas pelo país.
Jéssica da Silva tem 20 anos e estuda para concurso público. Para ela, é mais fácil e agradável estudar em uma biblioteca.
Fica bem mais fácil porque uma que você olha para o lado tem um monte de gente estudando, então já é um incentivo melhor do que você ficar em casa e depois você acaba ficando nas redes sociais.
O brasileiro lê, em média, menos de 2 livros a cada 3 meses. E para incentivar a leitura e o uso das bibliotecas, o Ministério da Cultura criou uma plataforma interativa, um mapa das bibliotecas públicas de todo o país. Basta acessar www.bibliotecas.cultura.gov.br e procurar no mapa do Brasil a unidade que deseja pesquisar. São mais de 6 mil em todo o país. Para encontrar uma biblioteca, basta digitar o endereço ou o nome da cidade no canto esquerdo da tela. A página mostra a localização daquelas mais próximas ao internauta. Com o nome da unidade, é possível encontrar também outras informações, como se o local tem acessibilidade. Para Yuri Barchetti, coordenador de política do livro e da literatura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, a ferramenta pode ser útil ao cidadão.
O usuário vai poder identificar na sua região as bibliotecas existentes, né, saber a direção, o endereço, horário de funcionamento. E, por exemplo, no Brasil, o cara vai viajar, o usuário vai viajar e quer saber uma biblioteca que ele possa estudar. Então ele vai ter esse mapeamento. Para o gestor público, da mesma forma, é importante ele saber quais regiões da sua área de atuação, seja estadual ou municipal, é carente de bibliotecas. Isso visualmente é muito interessante. Ele pode mapear isso.
A ideia é que os gestores de cada município atualizem a plataforma com dados como acervo e serviços prestados por cada biblioteca. Reportagem Priscila Machado.
Tirar a história brasileira da memória e passar aos livros.
Esse é o objetivo de 2 editais lançados hoje para selecionar projeto de pesquisadores de pós-graduação.
É o projeto Memórias Brasileiras.
Em 1937, no Ceará, em um sítio chamado de Caldeirão, uma comunidade católica de sertanejos foi encarada como uma ameaça e atacada por forças militares brasileiras em uma operação que envolveu até o uso de aviação de guerra. Já leu essa história em algum livro de escola? Não? Conflitos sociais como esses pouco conhecidos no Brasil são foco do edital lançado pelo Ministério da Educação e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Pesquisadores de universidades, faculdades e institutos de pesquisa nacionais vão receber recursos para estudar episódios como revoltas, manifestações ou lutas armadas que tenham influenciado na construção do Estado e da sociedade brasileira. É o que explica o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro.
O Brasil, durante muito tempo, pensou a história muito mais como uma história feita pelos governantes e pelas camadas mais poderosas. Então, toda a esfera de conflitos sociais foi um tanto apagada. Por isso é importante lançar um edital sobre conflitos sociais e procurar ver na história brasileira revoltas que foram pouco historiadas, que a maior parte das pessoas nem sabe que existe.
Outra seleção, que também foi lançada nesta quarta-feira, vai financiar pesquisas sobre a vida de pessoas ou grupos importantes para a história do Brasil. As pessoas biografadas não podem estar vivas. As pesquisas desenvolvidas podem virar material didático para a educação básica brasileira. Para o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico da Silva Júnior, é uma oportunidade de transformar um conteúdo que, em muitos casos, não é acessível às escolas.
Nem sempre essas pesquisas acadêmicas têm, digamos assim, uma linguagem adequada, um formato adequado. E esses dois editais têm essa característica muito importante. Eles pedem que, além do trabalho de natureza acadêmica, esses projetos proponham a produção de material didático que possa ser utilizado pela educação básica.
O financiamento máximo das propostas selecionadas varia de R$100 mil a R$300 mil, dependendo do projeto e da seleção. As inscrições estão abertas até o dia 28 de outubro. Mais informações pela internet no endereço mec.gov.br. Reportagem Sumaia Vilela.
Trezentas empresas estão autorizadas a realizarem estudos para obras em 10 trechos de rodovias. As estradas devem ser concedidas à iniciativa privada pelo Programa de Investimento em Logística.
As rodovias passam pelos estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia.
O prazo final para elaborar e apresentar os estudos técnicos termina em 6 meses, com possibilidade de ser prorrogado pelo Ministério dos Transportes.
1 bilhão e 200 milhões de reais em multas. Esse é o resultado das fiscalizações do Ibama na primeira metade desse ano.
O desmatamento ilegal na Amazônia é o crime mais cometido, mas os fiscais também trabalham no combate ao tráfico de animais e biopirataria, que é a retirada ilegal de recursos naturais das florestas.
O norte do país lidera o ranking de multas, seguido pelo sudeste e nordeste.
De janeiro a junho desse ano, foram mais de 7.400 autos de infração aplicados pelo Ibama. Um terço dessas multas foram na chamada Amazônia Legal, região que engloba os estados do Norte, mais o Mato Grosso e um pedaço do Maranhão. O Pará foi o estado com mais infrações. Um dos principais alvos do Ibama são os desmatadores da Amazônia. De acordo com os dados mais atualizados, de agosto do ano passado a junho desse ano, foram mais de 2 bilhões e 600 milhões em multas. Quase 90 tratores e 500 motosserras foram apreendidos. Terras também foram embargadas, como explica o diretor de proteção ambiental do Ibama, Luciano Evaristo.
Tivemos aí também quase 300 mil hectares de áreas embargadas, e essas áreas embargadas vão para o site do Ibama, e no site do Ibama o mercado poderá consultar e não haverá concessão de crédito para aqueles que estiverem nessas áreas embargadas.
Nesse período de seca, o desmatamento ilegal na Amazônia geralmente aumenta com as queimadas. Mas Luciano Evaristo, do Ibama, explica que o órgão está preparado para fiscalizar a área, com o monitoramento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Então a gente alerta aqueles que ainda insistem em cometer crimes, insistem em desmatar ilegalmente, que o trabalho de monitoramento do satélite está muito bem montado e a gente está conseguindo verificar qualquer tipo de desmatamento que esteja sendo feito no bioma Amazônia, bem como os focos de calor georreferenciados que são também produzidos pelo INPE.
O Ibama também aplicou multas relacionadas a outros crimes ambientais, como o tráfico de animais silvestres. O Sudeste é o principal consumidor do comércio ilegal de aves, e Minas Gerais é onde mais foram feitas autuações de crimes contra a fauna. A pesca e o uso ilegal do patrimônio genético também geraram autos de infração. Reportagem Jackson Segundo.
Olimpíadas, Rio 2016.
25 atletas que brilharam nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, estão no time Petrobras 2016, rumo aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Juntos, eles conquistaram 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 9 de bronze no Pan desse ano.
Ao todo, a Petrobras já investiu 56 milhões de reais no esporte brasileiro desde 2011.
Mais 16 milhões vão ser liberados para patrocinar atletas que vão participar das Olimpíadas no ano que vem.
Vamos lá, briga!
Depois da conquista do bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a rotina de treinamentos da levantadora de peso Jaqueline Ferreira voltou ao normal, a não ser pela presença de um objeto especial, a medalha de bronze da categoria até 75 quilos.
Já virou meu amuleto. Para onde eu vou com ela, dorme do meu lado. Eu acho que demorei tanto tempo para pegar essa medalha que eu não quero largar ela nem tão cedo.
A conquista foi fruto de muito trabalho e também do apoio da Petrobras, que patrocina a Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos e convidou Jaqueline para integrar o time Petrobras 2016 e receber patrocínio individual.
Além do financeiro, que melhora muito, a nossa modalidade era muito pouco divulgada e então as pessoas não tinham muita credibilidade.
A Petrobras também patrocina desde 2011 as Confederações Brasileiras de Boxe, Esgrima, Levantamento de Pesos, Remo, Taekwondo e Judô. O gerente de patrocínio esportivo da Petrobras, Cláudio Thompson, conta que o apoio contínuo a essas confederações foi essencial para que apresentassem mais atletas com chances de medalhas nas Olimpíadas.
Eram confederações que não tinham muito apoio em geral e a gente tentava com isso dar um melhor treinamento para eles, porque eram modalidades que distribuíam muitas medalhas em termos de PAN e Olimpíada.
Desde 2011, a Petrobras já investiu 56 milhões de reais nas 6 confederações que recebem patrocínio da empresa e até os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro serão repassados mais 16 milhões. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil.
Segue por mais 90 dias a operação de combate ao crime da Força Nacional de Segurança Pública no estado de Alagoas.
A prorrogação, que foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, vai permitir a continuidade das ações de policiamento ostensivo, perícia e defesa civil, em conjunto com os órgãos estaduais de segurança.
A Força Nacional, que é ligada ao Ministério da Justiça, foi criada em 2004 para atender às necessidades emergenciais dos estados na área de segurança.
Ela é formada por policiais e bombeiros dos grupos de elite dos estados que recebem treinamento especial.
7 e 18.
Um novo destino a computadores que seriam jogados no lixo.
O projeto é do Ministério das Comunicações, que além de reciclar as máquinas, ainda dá oportunidade a adolescentes de baixa renda que aprendem a consertar e se formam em cursos na área de informática.
Todo ano, cerca de 300 alunos aprendem a consertar e recuperar computadores em um curso no Gama, cidade a 30 quilômetros de Brasília. O curso de 6 meses é de graça e uma chance para aprender uma profissão. Hoje, todos os professores daqui são ex-alunos. É o caso de Glaubert de Souza.
Tive grande experiência aqui, aprendi muita coisa e agora eu estou podendo passar para os alunos.
As aulas são para jovens de comunidades carentes. Os alunos contam que não teriam condições de pagar pelo curso.
O curso é muito caro, ele é em torno de R$ 2.000 um curso bom.
É legal o projeto assim do curso de graça, porque tem muita gente que quer fazer e não tem como pagar.
O projeto faz parte do programa Computadores para Inclusão do Ministério das Comunicações, que já investiu quase R$ 8 milhões em cursos como esse em todo o país. 3 mil alunos já foram capacitados. O secretário de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, Jefferson Dávila de Oliveira, explica que essa é uma forma de abrir o mercado de trabalho para os jovens.
Formam os jovens para trabalhar no desmonte e no preparo desse equipamento para ele ser melhor utilizado e, por sua vez, com esses cursos, esses jovens, eles têm acesso ao mercado.
Ainda segundo o secretário, além do conhecimento técnico, o programa também promove a conscientização dos alunos sobre o descarte adequado de resíduos eletrônicos.
E através dessa política, eles então tiram dos grandes lixões, dos grandes aterros sanitários, esses equipamentos que precisam, na verdade, ter uma destinação especial.
Todas as informações sobre o programa estão na página do Ministério das Comunicações, no link Fale com o Ministério. O endereço é www.comunicações.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
7 mil computadores já foram recuperados. A metade deles foi doada para laboratórios de escolas, bibliotecas e instituições que promovem ações de inclusão digital.
Hoje, o projeto funciona nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, João Pessoa e Recife.
Atenção, domingo acaba o prazo para que estudantes que tenham concluído o ensino médio entre 2012 e 2014 se inscrevam no SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica.
O SISUTEC oferece cursos técnicos de graça. Nesta seleção foram abertas mais de 83 mil vagas em 515 municípios de todas as regiões do país.
Os cursos têm início previsto para agosto. Os interessados podem se inscrever pela internet no sisutec.mec.gov.br.
Voz do Brasil!
O governo federal tem até 2017 para apresentar um relatório sobre o uso do mercúrio no Brasil.
O documento faz parte de um projeto para implantar as ações previstas na Convenção de Minamata, um tratado global para proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos do mercúrio.
A diretora do Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria do Ministério do Meio Ambiente, Letícia Carvalho, explica como o relatório vai ajudar o Brasil a eliminar o mercúrio.
Esse trabalho vai ser um esforço do governo de buscar informações nos estados brasileiros, nas indústrias do Brasil que são fontes listadas nessa convenção, como por exemplo a indústria de cimento, o setor de mineração, a produção de cloroálcali e inclusive em produtos também, como produtos eletroeletrônicos, na indústria que produz cosméticos, pilhas e baterias. O governo brasileiro vai recolher informações em todos esses setores e a estratégia é instruir a melhor política pública para eliminar o mercúrio e assim proteger a saúde humana e o meio ambiente.
O mercúrio tem vários efeitos sobre a saúde das pessoas e o meio ambiente.
A exposição a níveis elevados pode afetar o cérebro, o coração, os rins e pulmões.
A principal forma de exposição é o consumo de pescados contaminados, além do uso por trabalhadores na indústria de mineração, fábricas e recicladoras de lâmpadas fluorescentes, refinarias, clínicas dentais e fábricas de pilhas.
O índice de preços ao produtor variou 0,31% em junho, quando comparado a maio deste ano.
O índice divulgado hoje pelo IBGE mede a evolução dos preços de produtos na porta da fábrica, sem impostos e fretes, de 23 setores da indústria de transformação.
A maior alta se deu em produtos químicos. Por outro lado, houve redução em produtos para fabricação de equipamentos de informática e confecção de vestuários e acessórios.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Plano quer garantir carteira assinada para quem trabalha no campo. Meta é tirar 400 mil trabalhadores rurais da informalidade.
Inscrições para o FIES começam na próxima segunda-feira. Seleção vai ser de acordo com as notas do Enem.
Combate ao desmatamento. Mais de 1 bilhão em multas foram aplicadas pelo Ibama no primeiro semestre deste ano.
Plataforma da internet mostra como chegar à biblioteca pública mais perto de casa.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União em Brasília está com a exposição Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção. Além de pintor, Leonardo da Vinci tinha inúmeros talentos, como escultor, cientista, arquiteto, botânico, poeta, músico e, sobretudo, inventor. Na exposição Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção, os visitantes podem conferir um conjunto de projetos, desenhos e maquetes que fazem parte de acervo de Milão, na Itália. Esse espírito inovador de Leonardo da Vinci tem inspirado as ações do TCU. Big Data, mineração de dados e métodos preditivos aplicados às auditorias são novas ferramentas que exemplificam a incessante busca do TCU pela inovação. A exposição é uma parceria da Fiesp e tem o patrocínio da CNI. Até 27 de setembro, a visitação será todos os dias, exceto as terças-feiras, das 9 às 20 horas. A entrada é gratuita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.